E vamos ao assunto da política com o Diniz Neto. Diniz, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Gilson.
Oi. Só uma coisa. Quantos dias faltam para o segundo turno? 12.
12
dias. 12 dias. Você... Para relembrar, né? Porque o pessoal, pô, mas agora não tem mais.
Então, 12 dias.
Estão faltando 12 dias. Ontem eu não quis falar, mas hoje eu posso. Senão então, o pessoal tá. Vai, né? As ilações.
É verdade, mas é 12 dias. Né? Agora vamos lá, vamos falar de coisas. Vamos falar de coisa, coisa boa? Vamos falar de algumas coisas importantes aí. Nós temos no Legislativo uma discussão sobre um banco de ideias. Né? Uma segunda discussão, inclusive, um projeto do vereador Altamir Antônio dos Santos, que é do PSD, que ele quer instituir um banco de ideias no Legislativo, para a população poder se aproximar da representatividade dos vereadores. Primeiro, como é que funciona esse banco de ideias, Diniz?
Bem, eu gostei muito da ideia. Por quê?
Opa, legal.
Mano. Eu acho que todas as pessoas podem, independente de haver o banco de ideias ou não, passar para o seu vereador uma ideia de um projeto, uma ideia de alguma coisa boa, importante, útil para o município. No entanto, o que eu achei interessante é que o banco de ideias abre essa possibilidade e motiva, né, essa participação do cidadão maringaense em encaminhar sugestões à Câmara Municipal. É, eu acho que isso deve ser muito incentivado sempre, porque quantas boas ideias aí que às vezes você mesmo que está nos ouvindo agora tem e que poderá passar isso para a Câmara Municipal. E aí não precisa nem ser para um vereador especificamente, você pode passar para o Legislativo. Claro que aqueles que têm mais contato com os vereadores podem e devem passar essas boas ideias aos vereadores. Mas eu gostei da ideia pelo fato de que esse banco incentivará as pessoas, as instituições, enfim, a repassarem boas ideias para a Câmara Municipal.
Agora vamos mudar de assunto, falando de outro tema também importante, polêmico, população de rua. Uma entrevista da Luciana Penha aponta aí um aumento, cerca de 60% da população de rua. A Luciana conversou com a Ana Lúcia Rodrigues, que é do Observatório das Metrópoles, e ela trouxe alguns dados de, a princípio, pelo levantamento, 349 é o
número. Exato,
né?
O número não está fechado ainda, ouvi a entrevista, excelente. Mas o que é importante aqui é que aquilo que a gente percebe nas ruas e que algumas vezes nós já comentamos aqui é que o número de pessoas da população de rua cresceu, e não cresceu pouco não. O salto foi, a princípio, de 222 moradores de rua no ano passado para cerca de 349, 350 esse ano. O número está sendo fechado agora, mas é mais ou menos isso aí. Ou seja, em torno de 60% cresceu essa população de rua. O que eu achei relevante na entrevista de ontem foi a aceitação da verdade de que o setor privado, ONGs, enfim, tem uma rede grande de atendimento, mas as políticas públicas para a população de rua ainda são bastante precárias. Apesar que eu sei que é muito difícil o enfrentamento da situação. Eu saí outro dia aqui num feriado, acho que foi na sexta-feira, e vi, assisti, testemunhei uma equipe da Secretaria de Assistência Social e Cidadania tentando contato com um morador de rua aqui na Avenida Brasil, próximo da rádio. A pessoa simplesmente não aceitou o convite para que fosse para um lugar. Então, é realmente algo que exige política pública e acredito que está certo, sim. O setor público tem que avançar junto com as entidades que estão prestando um serviço relevante, tem que avançar nessa área.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre política. Você falou dos 12 dias para o segundo turno, né, para as eleições do segundo turno. Nós tivemos pesquisa, inclusive, né, do Datafolha, mostrando aí a corrida para a presidência. Até onde as pesquisas vão? Porque as pesquisas tiveram aí uma situação complicada, né? Nós tivemos aí uma série de pesquisas no primeiro turno, muita gente questionou.
Olha, na verdade a gente fala, e eu acredito que a pesquisa, ela mostra um momento. Isso eu acredito. Esse momento ele pode mudar, sim. Mas nós assistimos algumas coisas bem interessantes. Primeiro, a questão do Senado. O Ibope errou no Brasil inteiro. Eram 54 vagas, e não só o Ibope, né, os institutos de pesquisa como um todo. 54 vagas, voltaram 8. Nós tivemos no Rio de Janeiro uma pessoa que estava, um candidato estava lá atrás, vai em primeiro lugar para o segundo turno, e isso aconteceu em Minas Gerais também. E aquela coisa de fazer pesquisa lá atrás, há não sei quanto tempo do segundo turno, se houver segundo turno, em quem você vota? Uma pesquisa extemporânea, e nós falamos aqui. Agora vamos acompanhar, e que eu acho que é o mais importante que aconteceu nessa eleição, é a consciência do eleitor. Escolheu o candidato, foi lá e votou. É isso mesmo que tem que fazer.
É só, o Vitor está aqui fazendo uma observação pelo Hangout, ele falou assim, ó, veja se você confere isso, essa informação. Foram 32 senadores que buscaram a reeleição, e não 54, é isso?
Não, as 54 eram vagas possíveis.
Ah, tá aí, 32
tá, buscaram certo, a reeleição. Tá certo.
Beleza.
Perfeito.
Obrigado. Perfeito. Vitor, obrigado pela sua observação. Obrigado, Diniz. Diniz, até o próximo programa.
Até hoje à tarde, às 15h05.
Exatamente. E eu volto com o Diniz só amanhã, mas à tarde, no CBN Maringá, segunda edição, tem mais. O assunto é política. E você pode entrar em contato com o Diniz Neto. O assunto é política@cbnmaringá.com.br.